Eu acho que assim, o filtro com o ator, a gente fica o pinto no lixo, assim. Porque ele é uma máscara, né? Como se fosse. Eu acho que a Luciana falou isso numa entrevista, né? Que da máscara do nariz do palhaço.
É comédia dell'arte, né? Assim, tipo, trabalho de máscara que você faz no teatro, puta trampo, porque você tem que colocar máscara, você tem que estudar o personagem e ao mesmo tempo sentir aquele nariz fora, sentir a corporeidade da máscara sobre o seu rosto, para daí tentar comunicar. Aqui já é um negócio assim, imediato, você tem uma comédia dell'arte virtual que você tá vendo. No mesmo instante, o seu rosto modificado.
Quantos personagens loucos e maravilhosos cabem no Instagram? Se você gosta de comédia, já deve ter conhecido a Lívia Lagato e a Luciana Paes, que são duas rainhas do humor na rede social que você acabou de ouvir aí. Elas são as convidadas dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Trancados em casa, sem a possibilidade de trabalhar em projetos na TV, no cinema e no teatro, o ator teve que se virar na pandemia para não ficar parado. Alguns encontraram palco no Instagram. Foi o caso das atrizes Lívia Lagato e da Luciana Paes. Elas começaram a experimentar diferentes possibilidades e mergulharam no louco mundo dos filtros. Criaram personagens como o hétero top Bernardinho e a amante do café cheia de botox, Fábia Lanzoni. Passaram a dominar todas as fases do processo, do texto à criação, e contam que os personagens meio que já têm até vida própria. Colocam o filtro e ele vem. Ouve aí meu papo com elas. Bem, o que eu queria saber de vocês, agora na pandemia, e talvez até um pouco antes, as redes sociais elas viraram um lugar muito rico para o humor. E se fala também num apagão da TV aberta para o humor. Como é que elas mudaram o trabalho de vocês especificamente, as redes sociais? Mais que a internet, né? Especificamente as redes sociais.
Na TV eu estive super pouco, né? Então, do que eu gostaria de estar para fazer humor. Não acho que teve. Não vejo como tendo um apagão. Eu vejo até na TV como uma grande melhora, assim, do humor. E eu vejo que a televisão acoplou o que está na internet. Mas, para mim, melhorou demais, porque eu consegui me colocar um pouco no mapa. Eu acho que a internet possibilita você fazer os seus vídeos e mandar, sem muito compromisso, sabe? A internet, as suas plataformas, elas democratizaram o acesso do ator ao seu público e o acesso do público a conhecer atores diferentes que não seja só o da TV.
A produção do conteúdo fica na nossa mão de uma maneira mais autoral, né? Então, enquanto que na TV você tem toda uma equipe de roteiristas e diretores e a linguagem do canal, o que pode, o que o público aceita ou não aceita, o que a emissora acha que o público aceita ou não aceita, a internet, pelo fato da gente não ter isso e só ser o nosso gosto, e só ser o critério da gente se divertir, também faz com que você comece a ver a coisa de uma maneira não só como intérprete, mas como criador de conteúdo. Eu ainda acho que a televisão aberta está sofrendo com o humor na internet pela própria mídia. Porque você acessar um negócio do seu celular, vendo as fotos dos seus amigos, vendo a sua tia, a sua amiga gostosa de biquíni, a receita que o seu amigo fez e um conteúdo, coloca num nível de proximidade aquele conteúdo que é impossível da televisão conseguir essa agilidade e essa proximidade.
E assim, falando do trabalho que vocês fizeram nesse ano, que muita gente acompanhou, vocês usaram muito filtro. E eu fiquei muito curiosa para saber, assim, a criação ali foi toda de vocês, e quem veio antes? Se foi o personagem ou se foi o filtro? Quem deu origem a esse personagem? Foi o filtro?
Parada tá pronta, já faz um negócio no seu nariz, com o seu olho, estica, e aí vem uma voz, e aí você fala, mano, Eu tô me divertindo muito e eu vou chamar outras pessoas pra se divertirem ou chorarem comigo. Eu acho que é um pouco isso.
É. Agora, eu tenho personagens que já existiam antes. Por exemplo, a Fábia Lanzoni, eu fazia ela antes sem filtro, em 2017. E aí, eu fazia ela com o meu ex mesmo. E aí, terminou não muito incrível e eu tive que apagar todas as postagens. Eu vou perder o personagem, gente. Isso aí não me confunde. Minha vida é assim, entendeu? Comunicando no Instagram, em alguma instância, faz parte da minha vida, assim. Eu só me comunico por heterônimos. Assim, em alguma questão, alguma coisa, os personagens vão dando conta, né? Então, quando eu encontrei esse filtro do Botocada, teve um dia que eu acordei e falei, gente, Fábia Lanzoni is back. E aí ficou muito melhor do que era antes, assim. Até vejo, tem um outro vídeo assim e realmente você fala, nossa, não tem nem comparação.
Agora vocês acham que, eu tô entendendo que vocês estão com um domínio total do que vocês fazem hoje, do texto à edição. Isso vai tornar as coisas mais difíceis quando vocês tiverem que ir para o esquemão que não vai dar para editar, não vai dar para escrever desde o começo? Que você vai ficar com a atuação? Será que vocês vão ficar com a dorzinha no coração?
Eu acho que é mais uma questão de você se adaptar também, né? Essa coisa que a Luciana falou da edição é muito importante. É muito. É tudo. É tudo. Faz toda a diferença. A gente tem aí a Tata Werneck, que fica na ilha de edição, junto com os editores, editando o programa dela, porque uma coisa é o que você faz e outra coisa é o que é editado, né? Faz toda a diferença, é o tempo da comédia, assim. A gente vê, pensando assim, Brasil, e aí as comédias aí dos Estados Unidos, eles eram editados por pessoas, né, que conheciam um pouco mais sobre cada ator. E aí, quando a gente tem uma mídia, realmente, que o próprio ator pode editar, que ele sabe o que ele tá falando, né? Sabe o que ele tá fazendo, qual é o tempo. Eu acho que é uma liberdade muito grande. Claro que não fica uma qualidade de uma equipe e tal, mas é que a internet tem essa coisa do tosco, né? O meme veio do tosco, veio de uma imagem espontânea aí que a gente tá vendo e gravada, e todo, cada um tem um olho na casa de cada pessoa, assim, né? Então isso democratizou bastante, assim.
Olha, já é uma dinâmica bastante comum para mim improvisar em tudo que eu faço. Assim, sempre falo com os diretores, falo, ó, vou improvisar, se você não quiser, você não usa e eu não vou ficar chateada. É só isso, né? Ontem, essas duas geras que eu fiz, foi lá pro Aruanas com a direção do Lipe Binder, eu tinha uma fala escrita no roteiro, é uma participação de luxo ali. E o Lipe, tipo, bom, agora tem a cena do banheiro. Hã? Tipo, eu juro, eu acho que eu fiz umas 8 cenas curtíssimas, mas eu ia costurando os acontecimentos com improvisação em loco ali.
Gente, a pergunta da edição é, tá rindo de quê? Então eu queria saber do que vocês estão rindo hoje.
Eu descobri pessoas muito interessantes, assim, na quarentena. Às vezes eu desligo de política e entro totalmente num La La Land esquizoide aqui na minha casa, entendeu? Tipo, ouvindo Elvis Presley, fazendo yoga, que eu acho também tem uns momentos que eu preciso, porque eu acho que é um pouco de informação e um pouco de sanidade, assim, porque o país que a gente está vivendo realmente é um teste, aquelas provas de daqueles japoneses que ficam dentro do... da coisa de vidro com morcego. Mas é engraçado, porque de fato, quando eu tô consumindo o conteúdo da Lívia ou do Pedroca ou dos meus outros amigos que têm essa mesma vibe, daí você fala, ah, entendi o que que é. Às vezes eu recebo de feedback das pessoas, porque você sente uma gratidão assim, quando você já tá... É interessante o humor, ao mesmo tempo que o humor é desprezado em muitos lugares, o humor ele promove uma sensação de gratidão. Se alguém faz você rir, ele é mais até do que uma emoção, tem um lugar assim de tipo, nossa, eu te amo. eu encontrei um cara, você conhece esse cara? O J.T. Firstman.
Não, manda pra mim.
Vou te passar. Ele faz ele também é roteirista, ele é lá de Los Angeles, e aí ele não era ator, eu acho. E na quarentena, com o celular, um daiquiri lá na mão, e começou a fazer coisas. Ele faz impressões, assim, tipo, agora essa é a minha impressão da mãe natureza durante a pandemia. Bom, sentindo meio com febre, sabe assim? Essa aqui é a minha impressão do homem hétero. Aí ele usa um filtro à la Bernardinho, faz, tipo, são 25 cortes dele. What? E aí tem um outro cara que faz umas lives, esqueci o nome dele, ele faz umas lives, faz música ao vivo, e ele é meio alucinadão, assim, ele faz música ao vivo cantando com sintetizadores. Tipo, eu realmente dei uma reanimada, assim, na quarentena, de falar que o Instagram pode ser um lugar terrível.
Pode.
Para que você fica, assim, completamente... Hoje, eu acabei de receber uma obra de arte de uma artista plástica que fez um quadro meu misturando todos os bichinhos do Segunda Fofa. Mas é uma obra de arte que eu quero ter na minha sala.
É muito fofo.
É muito fofo. Sou eu, assim... Ela faz aquelas coisas, assim... meio criança, umas meninas assim, que tem um cabeção, sabe? Tocando violão e todos os bichinhos em volta. Eu falei, gente...
Né, você vê aí, a Luciana fala assim, gente, eu achei esse chinelo na rua. Ela pode ver a foto do chinelo X. Não sabe onde essa louca tá, entendeu? Então, ó, tá de comigo. Que achei, tá comigo.
Alguém perdeu, tá comigo.
Aí
comecei esse movimento, começou a chegar um monte de fotos. Gente, essa chupeta, eu achei aqui na Teodoro Sampaio, um álcool rola. Tem um minuto e meio aqui de laranja, mas ainda tem um pouquinho.
E é também você zoar dessa mídia. Você achar que você é tão importante nessa mídia, a ponto de você tirar uma foto no seu Instagram e que alguém vai ver e falar, ah, é a minha chupeta, ah, é o meu chinelo. É uma falta de noção, porque eu acho que a gente como artista, eu gosto de falar, a gente como artista, acho chique isso. A gente como artista, a gente vai ressignificar e filtrar e parodiar a plataforma que estiver em ascensão. Né? Então, assim como a gente no teatro, a gente parodeia, assim, né? A gente faz uma crítica ou um olhar diferente do que está acontecendo, do que vem acontecendo no mundo, né? Talvez até sendo uma distopia, qualquer coisa, mas a gente faz, a gente se comunica, a gente pega essa plataforma, pega aí um TikTok, tudo que está sendo consumido, a gente tem essa referência e aí a gente filtra para fazer alguma coisa, para dar algum tipo de catarse, que é o que cabe a nós fazer, né, seja criticar ou tal, não sei o que é sair um pouco do óbvio.
Eu também gosto de usar, eu penso que todo mundo tá me seguindo é meu amigo. Eu penso que é meu amigo, né, e assim, comentou alguma coisa do ruim, eu vou lá no perfil da pessoa, falo, ó, ninguém entra na minha casa e caga na minha sala, tá excluído, acabou.
Faz isso, eu bloqueio.
É, tem que saber brincar. E aí, quer ficar nessa festa, ou senta, fica quietinho e vê o pessoal de esquerda se divertindo. Porque assim, a vida continua, né? Meu pai faleceu faz 2 meses, eu tava aqui pensando como é que eu ia pagar a casa de repouso, eu tava querendo saber, tipo, como é que eu encontrava fralda geriátrica no atacado. Então, assim, também tem um mundo... de vida real que acontece, às vezes até, você fala, bom, dessa semana aqui, não vou publicar nada. Daí eu descobri que eu pagava muito caro no meu contador, e comecei a publicar isso no meu stories. Eu juro, eu acho que eu salvei uma grana para muita gente. Teve umas 9, 10 pessoas que falaram, Lu, eu mudei de contador, obrigada. Então eu acho que também tem essa coisa assim, meio roça, sabe, assim, tipo... Gente, creme de leite com, sabe, assim também, entendeu? Tipo,
tem uns conteúdos assim que o cara, ele filma a mãe dele, esses personagens incríveis, que a gente tava perdendo aí, porque a gente só tava vendo o que a televisão mostrava. Tem uma mãe do menino que ele tá no TikTok, ela fala muito palavrão, e ela tem uma voz de fumante, não sei se você já viu no TikTok.
Conselho da... Conselho da... Conselho
Não, ela fala, que é, garoto? Ah, você para com isso. E aí ela é muito foge fumante. E ela xinga muito ele. E aí ele fica trolando ela, né? Tem essa coisa de ficar trolando. De repente, você encontra coisas muito belas. Você fala, caraca, isso aqui é maravilhoso. Você se sente grato de uma pessoa ser os seus olhos ali. E dela mostrar aquilo daquele ser humano, assim. Isso eu acho foda.
E tem outras coisas, até levando pro teatro. Eu não sei o nome dele, desse rapaz. Até fiz a dancinha do TikTok com o áudio do... lá que vazou, falando do esquema de rachadinha do Bolsonaro. Eu fiz a dancinha do TikTok. Mas foi inspirado nesse menino, que pegava já os áudios do Big Brother.
Do Big Brother.
Do Blacking, entendeu? E ele faz tipo... Não, fica quietinha, né? Exato, ele vai... Todas as palavras ele vai transformando em movimento. Isso, numa apresentação de teatro contemporâneo, também fica bem bom, entendeu? Assim, se você tivesse um discurso político inteiro no acting. É. Então, tem inspirações que vão para o outro lado também, entendeu? Que eu penso... Então, as referências, eu acho que também é nos dois caminhos, né? Você fala, nossa, esse cara acabou de inventar uma peça de dança contemporânea maravilhosa, né? Ou a Uitão, que começou a dançar, e começou a ter obra na casa dele, e ele começou a dançar os barulhos da obra. O Uitão, ele vai fazendo tipo...
Pra terminar, eu tenho uma última pergunta, que é sobre política. O humor existe hoje sem política no Brasil?
A Consuelo ficou famosa lá há uns 4, 5 anos, atrás, porque eu comecei a falar de política, né, há muito tempo já. Então, aí quando você começa a entender que as pessoas querem fazer uso do seu modo de falar aquele tema, de forma leve, para falar daquilo que elas estão indignadas. Então, assim, eu gosto, como eu comecei com uma personagem, eu adorava. Porque você fala, nossa, estão acreditando, volta pro seu país, aprende a falar, quem é você pra falar do Brasil, volta pra, sabe, apareceu aí toda uma xenofobia, uma misoginia, um machismo horroroso, mas eu acho, fiquei encantada um pouco por isso, assim, eu falei, nossa, as pessoas estão acreditando que essa pessoa existe, então acho que o ego fala mais alto, porque são haters que estão acreditando, tipo você fazer um teatro na rua, assim, seu personagem, a pessoa te xinga, pá, não sei o quê, você fala, olha, isso é interessante, então isso me alimenta também. Então, eu comecei fazendo a Consuelo muito por causas muito da política, mas muito por causa das bandeiras que eu levanto sobre a mulher, sobre o direito ao aborto, são coisas que me pegam. E aí muitas pessoas falavam assim no começo, ah, mas aí você vai se posicionar, vai me chamar para trabalho. A gente já não tá me chamando, entendeu? E aí a pessoa vai me chamar por causa disso, então eu não quero trabalhar com essa pessoa. Porque a gente tinha aí no começo no Facebook, meados de 2017, 16, 15, todo mundo com textão, todo mundo com discurso de ódio, todo mundo sabe tudo, né? Família se dividindo, papapá, textão, papapá. E aí a gente pensa, pô, legal, eu também penso assim, mas como é que eu vou apresentar isso? Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei aqui, né, eu sou também professora de teatro, dei aula por muitos anos, educadora lá, trabalhada na Hannah Arendt, entendeu? Você fala, caraca, como educar a população? Não tem? Então tá, então vamos revisitar esse lugar. E apresentar de uma forma que eu me sinta à vontade. Eu não me sinto à vontade de abrir uma câmera, de fazer um textão. Eu não me sinto à vontade de falar, gente, porque eu sofri abuso. Porque, sabe assim, não sou essa pessoa. Eu não acho que eu vá ecoar e eu não gostaria, não me sentiria à vontade de ter uma história minha muito íntima ecoando aí, sabe? Então, acho que fazendo uma graça é onde eu consigo... E tirando um sarro, usando de forma irônica, onde eu consigo iniciar um diálogo. Essa história do Bernardinho, muitos amigos meus vieram falar, pô, putz, eu tenho uma atitude assim. Ou, ah, eu conheço vários caras que são assim. Ah, eu tenho vários amigos que estão assim. Você fala, nossa, é uma atitude que todo mundo reconhece e eu não precisei falar. Cara, eu tenho vários amigos machistas. Acho super válido também. Mas eu não sou essa pessoa, eu não me sinto à vontade. Então, acho que é um lugar que você se coloca do jeito que você se sente à vontade. Você tá à vontade de fazer lá uma paródia? Então, você vai fazer uma paródia. Né? Você ficar fazendo TikTok com dancinha? Falando sobre a respeitar a Constituição de 88? Então, beleza. Sabe? Mas é um assunto que me interessa muito. A política. E eu acho muito legal. E sobre os direitos das mulheres e tal. E a raiva me motiva, é o meu motor. E eu acho muito legal quando a galera vem no hater, assim, sabe? Já bloqueei um monte, já respondi um monte. Eu acho bacana.
Eu acho que existe. Ele fica dentro desse nicho La La Land, que às vezes eu entro, entendeu? Tipo, oi, gente. Segunda fofa é um pouco isso. Às vezes tem política, às vezes não. Que daí você vai pra essa coisa, esse círculo mais íntimo de inadequação, que é mais atemporal, que é mais sobre as relações, né, que é mais sobre a inadequação daquele próprio personagem, mas eu acho que isso também não se sustenta só isso, porque chega uma hora que isso também dá uma sensação de escapismo maluco, assim, né, então até lá no meu perfil, que eu não gosto de postar pelos haters e por toda a energia que vem de todos esses submundo cibernético que se manifesta toda vez que a gente se manifesta politicamente, tem vezes que eu falo, nossa, não tô com força, né, para fazer um negócio político. Aí boto os meus fora Bolsonaro lá, boto, tipo, gente, esse perfil aqui é isso, eu sou a favor disso, se você quer continuar rindo dos bichinhos, ou você fica quieto, ou não me enche. A regra é clara. Mas eu acho que tenho a sensação de que os posts que são políticos são os que têm mais engajamento, assim, porque nesse momento a gente realmente está vivendo nunca a política, acho que foi tão decisiva na nossa, sempre foi decisiva na nossa vida individual, mas eu acho que nos últimos anos o brasileiro acordou, ou eu acordei, estou falando de uma visão completamente individual, mas tenho a sensação que é uma coisa mais coletiva, assim, de que a gente está entendendo o quanto que a política é isso, a gente já poderia ter saído dessa pandemia há muito tempo atrás, assim, né, então, realmente, admiro demais quem consegue ter isso como conteúdo, tipo, Maria Bopp, que tá, sabe, Gregório, estão ali na linha de frente, peitão aberto para assim, fazer o embate de frente mesmo, né?
Se você quer saber mais sobre humor, eu te convido a ler o site da Gama, a edição Tá Rindo de Quê? A gente fez uma entrevista com Fábio Porchat, em que ele comenta a importância e a situação da comédia no Brasil hoje. Tem uma reportagem que investiga se o humor tem data de validade, além de uma série de depoimentos de gente que faz piada com mensagem de transformação social. Se você gostou desse podcast, tem muitos outros episódios e entrevistas bacanas para ouvir também. Já falamos com a modelo e apresentadora Fernanda Lima, com o empreendedor social Edu Lira, com o chefe Luiz Felipe Souza, do estrelado É Vai, e muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!